Olá, bem-vindos à segunda parte do 32º episódio do podcast Made in Tech. Este é o momento para fazermos um resumo dos eventos tecnológicos da semana. Esta semana vamos dedicar-nos um pouco mais ao espaço. Isto porque temos connosco Nuno Peixinho, o astrofísico português da Universidade de Coimbra, que deu o seu nome a um asteroide. Vamos saber como é que isso aconteceu.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
A semana de 25 de junho de 2021 teve algumas notícias peculiares, inclusive um grande anúncio da Microsoft em relação ao Windows 11, o novo Windows 11, que muda a nível design, há uma grande mudança mais centrada, inclusive o menu iniciar agora é centrado, muito mais semelhante, por exemplo, aos MacBooks. Quem conhece os MacBooks é um sistema mais parecido, até a nível design, há algumas proximidades curiosas e, claro, também passa a aceitar apps Android. Vamos ver como é que isso corre. Mas do ponto de vista de semana, abordamos aqui várias questões relacionadas com o espaço, incluindo o facto desta semana ficar-se a saber que a Agência Espacial Europeia teve 22 mil candidatos astronautas, inclusive 321 portugueses. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Aqui também aproveitar o facto de ser alguém, o Nuno Peixinho, o nosso convidado, ser alguém especializado na área do espaço. Vamos, pois, também falar aqui numa área que é bastante importante, tem a ver com o facto dos bolseiros em Portugal não terem um emprego garantido, serem bastante precários, terem alguns problemas para manter uma recorrência a nível de investigação, mesmo quando se trata de nomes com grande reconhecimento internacional, é difícil terem aqui uma maior proteção, incluindo em questões, por exemplo, depois de reforma. Vamos falar também com o Nuno Peixinho sobre isso. Um tema que não falamos aqui nesta conversa, mas que eu não queria deixar de assinalar: a manchete do Expresso desta semana envolve tecnologia, neste caso com a forma como dados de utilizadores de sites do SNS, do eVoucher e alguns deste tipo de serviços podem estar a ser cedidos à Google, isto por intermédio do sistema de cookies muito famoso, podem estar a ser cedidos à Google. O artigo fala em dados sensíveis, não esclarece muito bem. Há algumas dúvidas sobre isto. A verdade é que, em princípio, esses cookies podem estar só a registar só dados de tráfego anónimos, sem nenhuma consequência importante para os utilizadores, porque não são dados sensíveis. Mas também há a hipótese de estarem a usar mais dados. Especialmente quando se junta uma base de dados grande, ter mais informação pode nos dar um pouco mais acesso a dados. É um tema complexo que, por um lado, estes serviços como o Google Analytics são usados pela maioria dos sites em Portugal e, portanto, há um serviço que é ali prestado que é importante para se saber o tráfego, mas, por outro lado, dados podem estar sensíveis, podem estar a ser transmitidos. A resposta não, nem sempre é simples no que diz respeito a isto. Já no que diz respeito a perguntar sempre se as pessoas aprovam tudo isso, que tem a ver com o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, aparentemente, de facto, pode haver aqui algumas ilegalidades, práticas menos bem conseguidas da parte de alguns dos sites do Estado. Já falámos sobre este tema aqui no podcast em episódios anteriores. Poderemos eventualmente falar novamente, inclusive com o Xenica, foi o artigo, foi o jornalista que escreveu esta notícia e que conhecemos bem. Um dia destes, se calhar, convidamo-lo também aqui para vir ao podcast para o resumo da Semana Tecnológica para falar sobre estes temas. Sem mais demora, segue então a conversa com o Nuno Peixinho. Olá, Nuno, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Onde é que este podcast o encontra?
Ora, muito bom dia. Eu, de facto, estou neste momento no meu gabinete, no Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra.
Pois, é um gabinete fechado, portanto, a nível de segurança está plenamente seguro no seu gabinete, não é?
Exato. Como, por acaso, por sorte agora, não estou a partilhar o gabinete com ninguém, assim não tenho problemas de estar aqui no trabalho presencial, porque nunca tenho mais ninguém aqui no gabinete, e isso é bastante prático. Prático, claro. Também que aqui o observatório, onde, portanto, eu faço parte do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que é um centro de investigação que tem um polo em Lisboa, o Porto e outro em Coimbra, e o polo de Coimbra está aqui sediado nas instalações do observatório, que tem a grande vantagem que são 7 hectares cheios de cúpulas astronómicas muito bonitos. Temos um planetário Temos aqui o espectroheliógrafo, com o qual tiramos imagens do Sol todos os dias. Temos uma cúpula astronómica que usamos também para visitas ao público. Temos uma coleção museológica que recebe visitas escolares
Isso aí é em Coimbra, certo?
e em Coimbra. Isto, pronto, é um espaço muito agradável, não temos problema de estacionamento. A parte desvantajosa é que estamos fora do campus e que tem sempre alguma desvantagem porque torna mais difícil a interação com alunos e com os outros colegas, investigadores e docentes que estão no campus, porque há uma vida mais vibrante a nível de
Claro,
todas
no
as
campus, não
áreas
é?
do campus do que estando aqui no observatório.
Claro, se bem que essa coisa que a pandemia nos ensinou é que conseguimos estar perto uns dos outros mesmo sem estar fisicamente perto, não é? As ferramentas aqui de videoconferência e tudo têm sido uma grande ajuda.
Sim, é verdade. Passámos de repente. Na verdade, essas ferramentas já existiam há muito tempo, mas de
Claro.
repente parece que descobrimos e passaram a ser de uso comum. Muitas vezes de uso excessivo, é
É
verdade.
verdade, é verdade.
Todos nós já nos queixámos que agora, só porque descobrimos que afinal é fácil fazer uma reunião com muita gente por videoconferência. Exageramos a marcar reuniões e a ter reuniões que depois, no final da reunião, ficamos todos com aquela sensação: isto bastava um e-mail e não era preciso ter
Exato,
havido.
exato. Sim, o excesso de reuniões também é um problema, garantidamente.
É
Já
um
o era
excesso.
antes e para muitas empresas,
Exato, exato.
e continua a ser nesta parte mais de videoconferência. Não resisto a perguntar-lhe, esta semana, claro, tornou-se notícia pela questão do seu nome passar a ser o nome também de um asteroide que já foi descoberto em 98, com pouco mais de 10 km de diâmetro. Pertence à cintura de asteroides
Sim, a cintura, na zona principal da cintura de asteroides.
Exato, exatamente. É curioso, ou seja, não está associado aqui a um planeta propriamente, é a cintura, lá está, em inglês Belt. Eu tenho andado a ver uma série que está na Amazon Prime, mas por acaso nem é da Amazon Prime, chamada The Expanse. E que imagina um futuro humano, de exploração espacial em que existem os humanos da Terra, existem os humanos de Marte e existem os humanos que só vivem no espaço, vivem precisamente o que eles chamam os belts, são os belters, que é as pessoas que vivem no, nestes cintos de asteroides, nestas cinturas de asteroides, ou seja, vivem lá e vivem, portanto, num ambiente completamente espacial, com as limitações até físicas que isso tem, portanto, os corpos deles quando regressam, quando vão a um planeta. É uma situação muito difícil de lidar, e por acaso achei curioso falar-se esta semana mais por causa aqui da cintura de asteroides, e a série de facto espalha muito bem o que seria viver, os humanos viverem numa cintura de asteroides. É curioso.
Eu vi uma temporada dessa série, depois não voltei a ver, mas agora que falou disso, vou ter que rever o resto, não é? E eu gostava muito, por acaso, e era muito engraçado o detalhe com que aquele detalhe que é uma coisa que nós esquecemos, obviamente, que evidentemente se alguém crescer, portanto, se um bebé crescer num sítio onde a gravidade é diferente, ele vai crescer de uma forma diferente. E portanto, ali, claro que eles depois, ficção científica, né? Supostamente as pessoas continuam a crescer normais, mas não, a ideia era, não conseguiam, os pulmões não conseguiam sequer respirar, se estivéssemos aqui na gravidade terrestre.
Exato, tem dificuldades.
Quanto que o mais provável era que, enfim, um feto ou um bebé mesmo não conseguiria crescer de forma normal numa zona de gravidade muito diferente da Terra e provavelmente não seria viável. Mas se, há quem estude isso, de facto, que são experiências bastante complexas, fazem-se já se faziam nas missões espaciais, experiências do crescimento de organismos vivos em situação de chamemos-lhe ausência de gravidade, a gravidade zero.
Exato, exato. Recordo-me que ainda há uns tempos houve um teste de tentar fazer crescer uma planta na Lua, embora não no solo, não
Sim.
é? Por acaso não resultou bem, e na Estação Espacial Internacional estão constantemente a fazer testes, vários, de científicos nessa matéria, não é?
Sim, porque há de haver coisas, por acaso nunca sigo os resultados, mas haverá coisas que conseguiram crescer na mesma, com formas diferentes, não sei, mas que conseguiram crescer na mesma, e haverá outras que provavelmente, pensando na planta, por exemplo, que será provavelmente o organismo que nos interessa mais para a alimentação e que provavelmente conseguirá, crescer, melhor ou pior, numa zona de gravidade muito diferente da nossa, mas, portanto, será uma coisa interessante, estou a imaginar. Né?
A série é curiosa, a série imagina precisamente isso, imagina os locais onde é que se pode e de que forma é que se pode fazer crescer plantas diferentes até do habitual, adaptadas, por causa a série imagina muito isso, é curioso.
Eu suponho que ninguém ficaria aborrecido se tiver que comer uma courgette que na verdade tem a forma de uma melancia.
Exato.
Portanto, não será um problema desde que saiba a courgette e mantenha as propriedades da courgette.
Claro. Não resisto a perguntar-lhe aqui, em primeiro lugar, como é que um astrónomo português, sendo que o Nuno aqui já não é o primeiro, já
Não.
houve o Pedro Lacerda, investigador na Queen's University em Belfast, que também já deu o nome a um asteroide. Mas é o primeiro a trabalhar em território nacional. Como é que um investigador português acaba por dar um nome a um asteroide de 10 km de diâmetro, como falávamos há pouco?
Ora bem, suponho que foi reconhecimento do trabalho que eu tenho feito no estudo dos pequenos corpos do Sistema Solar. Principalmente eu tenho estudado os objetos da cintura de Kuiper, que são aquela outra cintura que só descobrimos que existia em 1992, onde está Plutão, e que afinal se descobriu que Plutão não estava sozinho naquela região, ele pertencia também a uma cintura. Hoje já conhecemos mais de 3 mil objetos, já identificámos mais de 3 mil objetos, né, nessa região. As estimativas são que ainda deve ser mais populosa do que a cintura de asteroides, só que como aqueles objetos estão muito mais longe, são muito mais difíceis de detectar para os telescópios. E por isso ainda vamos levar muito tempo até atingirmos o valor absolutamente astronómico de conhecermos cerca de 1 milhão de asteroides. E, portanto, chegará o dia que também vamos conseguir ter identificado 1 milhão de objetos na cintura de Kuiper. E eu tenho sempre, principalmente, trabalhado com os objetos da cintura de Kuiper, e tive alguns trabalhos que tiveram o seu impacto, uns mais, outros menos. E então fiquei muito contente de me agraciarem com o nome de um asteroide. Tal como também tinham feito com o Pedro Lacerda, porque o trabalho dele também tinha tido bastante impacto e acabaram por homenageá-lo, dar-lhe um nome, assim como todos os outros nossos colegas, por este mundo fora, que também já receberam, o nome de um asteroide, precisamente pelo trabalho que realizaram. Fico obviamente muito contente. E é aquela sensação, é uma sensação
Existe
estranha.
a entidade que dá, existe uma entidade que dá os nomes a este tipo de corpos celestes, não
É.
é? É essa entidade que acaba por reconhecer aqui também algum do
Exato.
mérito.
Os nomes. Portanto, isto. Enfim, o Sistema Solar, principalmente, mas porque estamos sempre a descobrir muita coisa que depois à qual queremos dar nomes. Existem regras bem definidas para de nomenclatura para tudo, já como é óbvio.
Essa instituição pertence à União Astronómica Internacional, não é? Que
Exato.
dá os nomes, exato.
A União Astronómica Internacional, aquilo também é uma estrutura mundial,
Claro.
tem várias divisões e vários grupos de trabalho para questões diferentes, e eles têm vários grupos dedicados só à questão da nomenclatura. Quando a gente diz, eles não estão a trabalhar a tempo inteiro, são eles que verificam as questões da nomenclatura para tudo o que recebe nome siga as regras que foram estabelecidas para os nomes daquelas coisas. Se não me engano, por exemplo, os asteroides podem receber nomes de pessoas, por isso é que dão nomes de pessoas a asteroides, mas eu tenho a impressão que uma das regras é não se pode dar o nome de um político
Isso é curioso.
100 anos, até a menos de 100 anos da sua morte, por exemplo. Evitar, tem assim essas
Para
regras.
evitar questões
Por
políticas,
exemplo,
dúbias e difíceis de lidar.
por exemplo, os objetos da cintura de Kuiper já têm uma outra regra que têm que receber nomes de, enfim, divindades de mitologias associadas à criação, seja ela qual for.
Curioso.
E então, como é óbvio, por isso é que eles têm sempre uns nomes estranhíssimos. Os poucos que têm nomes têm sempre uns nomes estranhíssimos, porque
Aliás, o asteroide agora Peixinho chamava-se 1998 SL56, não é?
exato, essa é é o que se chama a designação provisória. Assim que se descobre um corpo qualquer no sistema solar, ele recebe a tal designação provisória, que é o ano da descoberta, que 1928 foi quando ele foi descoberto, e depois a primeira letra tem a ver com a quinzena do ano em que foi descoberto. Portanto, o A é a primeira quinzena, o B é a segunda quinzena e por aí afora. A segunda letra e os números indicam que é, digamos, o número de ordem de objetos que já foram descobertos nessa quinzena. E como se pode ver, aquilo já é SL56. Portanto, o L, ao ser SL, aquilo já passou de A a Z, passando pelo L, 56 vezes, naquela quinzena. Portanto, pode-se ver a quantidade enorme de pequenos corpos que estamos sempre a descobrir no sistema solar, essencialmente, que a grande maioria são os asteroides.
Porque é que é importante para a generalidade das pessoas? Porque é que é importante descobrirmos estes corpos? Para já, supervisioná-los, saber o que é que eles têm concretamente, até pode ser importante cientificamente, não é? O que é que lá está, e depois também perceber os movimentos, as dinâmicas, é isso, não é?
Ora, aí está. As implicações são sempre enormes. Por um lado, evidentemente que do ponto de vista científico queremos sempre saber tudo, não é? Ninguém consegue se conter em saber que existe uma coisa sem a querer estudar, e queremos sempre saber mais sobre tudo o que existe neste mundo e no outro, como é que apareceu, como é que se altera, como é que se, enfim, tudo. Queremos sempre saber tudo sobre esses objetos. Do ponto de vista da importância particular de estudarmos aqui pequenos corpos do sistema, ou neste caso os asteroides e os que estão mais perto da Terra, este até foi descoberto precisamente por um telescópio robotizado, como há vários já no mundo pequenos telescópios robotizados, cuja função é apenas esta: detectar tudo o que é pequeno asteroide que ande por aí, que ainda não tenha sido detectado. E está focado principalmente nos chamados os objetos próximos da Terra, que costumamos usar a sigla em inglês, o NEO, do Near Earth Object, porque são esses que são potencialmente perigosos para a vida na Terra.
Claro. Claro, se vierem em direção à Terra, não é?
Exato. E então queremos saber onde é que eles estão todos.
E pode surgir alguma coisa interessante neles, também estão mais próximos para podermos lá ir se for caso disso, se houver algo de
Essa é
interessante.
também outra das grandes das coisas importantes do estudo destes objetos, um, saber todos onde é que eles estão para nos podermos precaver ou com a antecedência suficiente para fazer alguma coisa, ou seja, tipo filme, se viesse, como há vários filmes de catástrofes que vem um asteroide que vai destruir a Terra, não é? E, na verdade, se nós agora descobríssemos que vinha um grande asteroide em rota de colisão com a Terra, para a semana, não havia nada a fazer.
Claro.
Mas mesmo nada. Até aquela ideia, ah, então podíamos mandar lá uns mísseis nucleares. Os mísseis que existem aqui na Terra, com ogivas nucleares, eles não foram construídos para ir ao espaço. Quer dizer, eles estão construídos para dar tipo meia volta à Terra. Neste momento não temos nenhum foguetão construído com a capacidade de ir à Lua, por exemplo.
Uhum.
E isso, construir um, eu suponho que não se deveria conseguir construir um em menos de um ano.
Pois. Se bem que a SpaceX está muito avançada até nos projetos que tem, mas um ano é muito pouco tempo.
Não está construído para aquela potência, temos que fazer um agora. Né?
Claro.
Quer dizer, a tecnologia temos, já fomos à Lua, mas quer dizer, ninguém mais construiu um daquela dimensão porque não é possível. E daí que a ideia seria, se conseguirmos perceber, daí a importância do estudo com muito detalhe, da órbita com muita precisão destes asteroides próximos da Terra, se conseguimos antever que, bem, ele daqui a 50 anos pode bater, então aí podemos fazer qualquer coisa. E existem vários estudos para isso, várias possibilidades de, por exemplo, uma delas que é que se fala mais, que é lançar para lá um satélite e posicionar o satélite de tal forma que aquilo perturba um bocadinho a órbita desse asteroide, aquele milimetrozinho que lhe perturba a cada semana, ao fim de 50 anos, é o suficiente para ele falhar a Terra por vários milhares de quilómetros.
Claro.
E essas são das ideias que estou. A outra, das importâncias assim mais imediatas, é precisamente a questão que até é parecida com a questão da série que falou, que é a questão de minerar asteroides. Os asteroides, por enquanto, ainda não há uma. Pronto, os estudos estimativos que há nesse sentido, ainda sairia muito mais caro minerar um asteroide do que fazer criar minas na Terra, mas já as grandes gigantes mundiais das empresas de minas já investem no estudo do que é que poderemos minerar nos asteroides, porque eles já estão a pensar no que é que vão fazer daqui a 50 anos.
Claro.
E então.
E temos visto uma grande evolução a nível de. Especialmente agora com isto da SpaceX, os novos sistemas de propulsão para levar astronautas ao espaço, para preparar missões à Lua, que estão a ser preparadas. Ou seja, está a haver um grande investimento, a nível geral, China também, de propulsão de melhores meios de irmos ao espaço em geral. Isso avançando, garantidamente, nos próximos anos, os preços e a facilidade de se ir a um asteroide vai ser muito maior, não é? Presumo.
Exato, porque é isso, todos
Se
nós
as
sabemos
coisas
como é.
evoluírem como estão a evoluir nesta altura, não?
Claro, se as coisas evoluírem como estão a evoluir nesta altura, será cada vez mais barato, ou digamos menos caro, ir ao espaço e ir a um asteroide que esteja perto e mais barato lançar tecnologia que será sempre. De alguma maneira, será sempre pesada lançar tecnologia que consiga minerar esse asteroide e lançar o minério de volta para a Terra, por exemplo. Há uns anos falava-se, quando se estava a pensar muito nessa questão, falava-se muito de alguns minerais pronto, nós não pensamos neles no dia a dia. A gente, quando pensa em coisas, vamos minar, vamos arranjar ouro, e isso.
Hoje em dia não é o mineral mais interessante
Porque
para esse tipo de
a verdade é
funcionalidade.
essa. Claro, vale muito, mas depois o que minerais que me lembro era questões como o germânio, são minerais que
Na
são.
verdade, pelo que percebi, há asteroides que podem ter até materiais que são raros e difíceis de alcançar na Terra de uma forma muito grande, muito fácil de os remover de lá, Não é? Portanto, pode trazer aí vantagens que muitas pessoas nem sequer estão a ver.
Vantagens dessas de minerais que são, por exemplo, como era a questão do germânio, acho que era o germânio, são muito importantes para questões de microeletrónica, e que são muito caros, e depois que nós, como cada vez usamos mais
Há menos,
tudo
não é? É mais difícil.
eletrónica, começa a escassear. E
Também se fala
então,
muito das terras raras,
exato, chegará o
começam
dia.
os telemóveis e tudo.
Chegará o dia em que, se calhar, será mais rentável explorar um asteroide, por exemplo, que será tudo feito com robôs, do que criar uma mina que para extrair toneladas e toneladas de terra da mina, para só dali extrair pouquíssimo do minério que se tem, mas toda a despesa que tem a mina, etc. Portanto, chegará, esse dia há de chegar, não é
Há de chegar,
amanhã,
exato.
mas daqui umas décadas garantidamente
Sim.
teremos.
Já agora, qual é a probabilidade de um asteroide? Fala-se muito nisto de vez em quando. Um asteroide vai passar perto da Terra, às vezes até com algum sensacionalismo, aquela possibilidade que vai de criar problemas. Mas qual é a probabilidade? Ela é muito escassa, que já aconteceu, especialmente há muitos milhões de anos. Sabemos bem como os dinossauros, não é, sofreram, do ponto de vista até de existência, com um asteroide a atingir a Terra. Mas qual é a probabilidade nos próximos centenas de anos disso acontecer?
Ora bem, de facto, as probabilidades, à luz daquilo que se conhece, não, neste momento não conhecemos nenhum que esteja numa rota próxima
Perigosa, não é?
não, pronto, perigosa. Claro que há sempre aquela questão da estimativa média, que é, ora bem, a cada cerca de 50, 100 milhões de anos, cairá, estatisticamente, pode cair uma coisa de alguns quilómetros de tamanho aqui na Terra. Até porque o último que caiu, supostamente, tudo indica que sim, foi o que acabou por levar à extinção dos dinossauros, não é? Há 66 milhões de anos. Um asteroide com pelo menos 10 km de tamanho, colidiu com a Terra. Evidentemente que não foi o susto que matou os dinossauros, foi a queda do asteroide, cria uma cratera enorme, levanta poeira, imensa poeira que cria digamos, um manto de nuvens na Terra toda, sem contar com o suposto, muito provável, reativar de algum vulcanismo, sismos, tsunamis, enfim, levou a uma alteração drástica do clima da Terra, e que levou a uma extinção em massa de mais de 90% das espécies, entre elas os dinossauros.
Exato.
Ora, claro que estatisticamente confiamos que, bem, é muito raro cair uma coisa dessas. Mas,
Há imprevistos, não é? Os asteroides podem bater um no outro e criar uma nova rota, não é?
aí está, portanto, a cada 50 mil anos já pode cair uma coisa da ordem dos 50 metros, pronto, que já tem um impacto grande. Ou seja, não vai ter, essencialmente, é só
Superior a uma
asteroides,
bomba atómica, eventualmente, não?
só asteroides com dimensões acima de 1 km é que são aquele perigo que será a catástrofe a nível mundial. Os de centenas de metros criariam um sério problema a nível regional. Assim, grosso modo, um asteroide, a partir do momento que ele vai colidir com a Terra, vamos chamar-lhe um meteoroide, se ele bate no chão, tem aquela coisa semântica: se cair no chão já se chama meteorito. Se bate no chão, grosso modo, é o tamanho da cratera, vai ser mais ou menos 10 vezes o tamanho do asteroide. Portanto, se cair um asteroide de 100 metros, iria fazer uma cratera, só a cratera teria 1 km.
Mas o efeito é muito além da cratera, não é?
E depois, claro, ao criar a cratera, levanta-se todo, enfim, a explosão de pedras da criação da cratera, que vai ser tudo lançado para fora e vai varrer ainda ali até um diâmetro de 10 vezes o tamanho da cratera, ou seja, até 10 quilómetros. Portanto, uma coisinha de 100 metros basicamente varreria a área de 100 quilómetros. Com um diâmetro de 100 quilómetros. E, portanto, o que é bastante.
Claro. E se
E
mesmo for
esse.
no mar, as consequências podem ser catastróficas, não é? Criar
É capaz
tsunamis, etc.
de. Se cair no mar, evidentemente vai criar tsunamis, e depois, conforme a altitude, onde nós
Pois.
vivemos, perto da costa ou não,
Os efeitos podem ser muito grandes. Enfim,
vai acontecer.
uma
Claro.
imaginação catastrófica, mas pronto.
Exato. Estatisticamente, como em tudo, nós estamos bastante protegidos, não é? Porque sabemos que a probabilidade de cair uma coisa verdadeiramente perigosa é muito baixa. Claro que depois também há coisa, mas se nós hoje já temos tecnologia para, se identificarmos atempadamente que vem uma coisa perigosa, para poder evitar isso, mesmo que seja pouco provável, é um bocado absurdo não nos estarmos a precaver contra isso.
Claro. Até porque a humanidade tem evoluído tanto no último século a nível tecnológico que se a evolução não começar já a preparar coisas que daqui a um século podem também ser relevantes, enfim, não estamos a preparar bem o futuro das gerações vindouras, não é? É um
Exato,
bocadinho isso, não é?
que evidentemente que nós temos e teremos sempre problemas mundiais, regionais, locais, todos muito mais urgentes do que
Claro.
a baixa probabilidade de vir aí uma colisão com
É curioso como eu acho que estas coisas podem estar relacionadas. Ainda não há muito tempo tivemos aqui no podcast a Zita Martins,
assim.
a astrobióloga portuguesa muito conhecida, que já passou pela NASA. Ela falava até nesta questão de, por exemplo, trazer objetos fora da Terra para a Terra, tanto pedras, rochas, é preciso ter bastante cuidado com isso porque pode contaminar, pode haver uma contaminação de alguma forma. E, portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. E, curiosamente, eu vi esta semana uma série, entrando aqui outra vez no mundo da ficção científica, que basicamente é uma série que é islandesa. Imagina aqui um vulcão, que até existe, chama-se Capta, Katla, que está em atividade, e depois, basicamente, a história, ao ser desenrolada, percebe-se que há uma, enfim, é imaginar, mas há uma duplicação de pessoas, as pessoas duplicam-se, por interferência de um meteorito alienígena que está, na zona do vulcão, e que está a contaminar a zona. Portanto, é esta a imaginação aqui de quem fez a série, mas de facto, estas pedras podem trazer contaminação, não é?
Sim, eu essa não conhecia essa série, mas de facto também já foi muito explorada em muitos livros e filmes e séries de ficção
Claro.
científica, as questões de entrar vá, vida alienígena, vida extraterrestre na Terra, não só a ideia de tipo
Os
o
homenzinhos
alien,
verdes, né?
o
Exato.
homenzinho verde, mas a questão de um micro-organismo qualquer que poderá contaminar. Aliás, evidentemente, isso é uma questão séria, porque imaginemos que se caísse aqui um meteorito que trazia um vírus, e o vírus tivesse sobrevivido à entrada de um meteorito. Era quase certo que nenhum ser na Terra tinha desenvolvido qualquer resistência, qualquer imunidade contra aquele vírus, porque aquele vírus era absolutamente diferente de tudo que nós já tivemos contacto. E,
Até a nível da
portanto,
atmosfera e tudo isso, não?
o perigo seria esse: é que se vem qualquer coisa, é quase certo que não temos imunidade contra aquilo, o organismo não irá reconhecer aquilo de maneira nenhuma, não arranjará imunidade a tempo. Claro que a parte da sorte é que, tipicamente, qualquer coisa que entra na atmosfera, as temperaturas que atinge durante a entrada e mais o impacto no solo, aquilo basicamente vaporiza tudo. E, portanto, por exemplo,
Sim, essa parte poderia ser aqui um bom cuidado inadvertido que poderia proteger também a Terra, não é?
Ora está, mas de facto, quando vêm amostras do espaço, que trouxeram-se amostras da Lua, houve missões espaciais para trazer poeiras de cometas e para trazer também poeiras de asteroides, e aquilo vem tudo em cápsula mais fechada, que sabe-se lá o quê, está num laboratório mais isolado, que sabe-se lá o quê.
Claro, é curioso porque nós, com os astronautas da Estação Espacial Internacional, apesar de tudo, não há muito isso porque eles estão na órbita terrestre. Mas as missões Apollo, as únicas que foram à Lua, até 1971, eles tinham de passar 14 dias em isolamento total, precisamente para esse despiste, para não contaminarem. Parece quase o isolamento, o confinamento que estamos agora acostumados. Quando alguém fica com Covid, normalmente são 14 dias, pode ser 20, pode ser um mês de confinamento, mas é curioso que há semelhanças.
Sim, porque não, mais uma vez é assim, ora bem, a probabilidade de haver qualquer coisa era baixíssima, era, mas não vamos correr esse risco se só custa deixá-los ali uns 15 dias a ver o que é que aconteceu.
Exato, porque o custo de algo mau acontecer, pois também poderia ser devastador e, portanto, apesar de ser a probabilidade de ser pequena, o risco é
Exato.
demasiado grande, não é? Para
Ninguém
não
arriscaria
fazer nada.
quando não custa nada precaver-se, pronto,
Claro.
basicamente. Outra.
Curiosamente, vou lançar só uma notícia da semana aqui, por acaso, já agora, que é a China vai permitir aos cientistas de todo o mundo estudar as rochas que recolheu da Lua o ano passado. A partir do seu programa espacial. Então, deixo só aqui esta nota.
Ora, essa, por acaso não sabia essa, isso vai deixar muita gente contente, porque de facto já não há, isso eu sei que já não há muita, enfim, muitas amostras de lunares disponíveis para estudos, porque, enfim, já passou muito tempo, já há poucas que têm vindo a ser usadas, e portanto haver mais amostras disponíveis. Será muito, muito, muito interessante para toda a gente que trabalha com esse assunto. Isso vai ser
Claro.
fantástico.
Não, vou só lançar aqui mais uma notícia desta semana. Tem a ver com a Agência Espacial Europeia, que encerrou o período de candidaturas para novos astronautas 13 anos depois e teve mais de 268% de participação do que em 2008. Portanto, foram 22.846 candidatos, um recorde. O espaço também está na moda e a Agência Espacial Europeia também. Isto também faz parte do marketing promover muita gente candidatar-se. E, portanto, há 321 portugueses que se candidataram. Um deles, já falámos com ele aqui também no podcast, que é o João Ousada, e outro é a Marta Oliveira, que também já falámos aqui com ela no podcast. Mas o. E vão. A ESA também anunciou que vai abrir 500 vagas de emprego para os próximos anos. Mas, de facto, a nível europeu, a ESA aqui também a mostrar. São 10 astronautas selecionados e 20 em reserva a preparar futuras missões que serão mais exigentes e necessitam aqui de mais flexibilidade do que no passado, porque no passado, em 2008, foram só 6 astronautas, porque o objetivo é ter astronautas para missões à Lua, seja levar humanos à Lua, seja para estar numa futura estação espacial internacional à volta da Lua, chamada Gateway, mas também já se fala em missões para Marte, especialmente depois de 2030, mas alguns destes candidatos, esperemos que algum português possa ser selecionado, podem ter missões também, né, deste género. É uma notícia da semana curiosa.
Essa notícia, de facto, deu muito que falar. Está toda a gente contente, obviamente, e ficaríamos todos muito contentes também que pelo menos um português ou
Primeiro,
portuguesa
seria o primeiro, não?
fosse selecionado, seria o primeiro. De facto, a ESA teve muito tempo sem recrutar astronautas. Pronto, já há muitos anos, a ESA chegou a ter há muitos anos um projeto para um vai-vem espacial, quando ainda existiam os vai-vens espaciais americanos ESA também teve um protótipo de um, depois foi tudo cancelado, porque, enfim, era tudo muito caro. Entretanto, agora o espaço volta a ter muita importância, e porque cada vez mais tem mais importância económica e também é cada vez mais barato. Então, nota-se que a ESA volta a investir, porque precisa de pessoal seu, e como em tudo, porque se precisamos de fazer alguma coisa e temos de pagar aos astronautas americanos ou aos cosmonautas russos ou aos chineses, que acho que devemos chamá-los taikonautas, acho eu,
Sim.
os
Que
franceses.
estão três, acho eu, em órbita. Não sei se já regressaram, mas houve três que estão em órbita a ajudar a construir a Estação Espacial Chinesa, que está a ser montada. Portanto, a China também a avançar muito nessa área.
Sim, a China está a avançar imenso e já se percebeu que a China vai ter lá o seu grande papel também. E de facto, tudo isto também implica muito, muito dinheiro. Lembro-me que, ora bem, quando foi o. Enfim, quando terminou a União Soviética, houve aquela grande questão de então agora. Este pessoal todo, como é que vamos fazer? Será que eles abandonam o espaço? Não abandonam o espaço? E, curiosamente, foi também no preciso momento que, quando os vai-vens espaciais norte-americanos, pronto, começaram a ter demasiados problemas e tiveram que matar o programa, os norte-americanos tiveram que passar a pagar aos russos para
Claro.
lançar os seus astronautas. E o
E
preço.
aconteceu até o ano passado, era assim que os astronautas americanos iam para o espaço e europeus,
Exato, e
era até
então
à boleia dos russos.
os americanos reclamavam que o preço, aquilo multiplicou-se por 10 muito rapidamente,
Claro.
porque evidente, eram só os russos que lançavam, cobravam o preço que queriam.
Claro. E na verdade
Portanto,
era um mecanismo antigo, portanto o Soyuz, que é a nave que ainda leva astronautas ao espaço, é um modelo já muito antigo.
essa é outra coisa engraçada que nos esquecemos muito, mas a maior parte enfim, dessa tecnologia associada a lançamentos para o espaço e colocar módulos em órbita, os lançadores são de tecnologia bastante antiga, que,
Exato, ou seja, a
enfim,
SpaceX está a
enquanto
substituir
funciona, não se mexe.
tecnologia com décadas, é curioso.
Exato, que é, enquanto funciona, não se mexe.
Exato.
Mas também é verdade que isso acontece até com as próprias missões espaciais, tipicamente, as científicas. Quando a missão espacial vai para o espaço, há muita coisa que está lá que já está obsoleta. Portanto, porque a
Sim,
evolução da
recentemente falou-se
tecnologia.
do computador dos anos 80 que alimentou o telescópio Hubble, um
Pronto,
computador dos anos 80.
é que é mesmo assim: até se aprovar a missão, construir. Claro que aquilo vai ser construído com tudo o que é de mais testado e conhecemos todos os problemas, ninguém arrisca. Ai, tenho aqui agora um computador novo, pois, mas a gente ainda não sabe os problemas todos que ele pode vir a
Claro.
ter. Vai este que a gente sabe como é que ele se comporta. E
Claro.
depois, até estar construído e lançado, a gente sabe que, pronto, já é obsoleto, podíamos ter uma coisa melhor, mas não estava testada e ninguém arrisca. Isso também é engraçado.
Não resisto a voltar um bocadinho atrás e perguntar-lhe para já duas coisas. Uma sobre a experiência que teve de alguns anos no Havaí, onde fez um pós-doutoramento, onde viveu 2 anos, não é? E depois também no Chile. Essas duas experiências para alguém que é astrofísico, que é astrónomo, que está no espaço, foram muito importantes. O que é que fez lá, na verdade?
Foram, porque basicamente os melhores sítios do mundo para ter telescópios, e por isso é que é onde estão a maior parte dos telescópios, são o Chile, o Havaí e também nas Canárias.
E o
As
trabalho diário
Canárias.
era participar e estar nos telescópios a ver os resultados, a ver as observações, é isso?
Ah, não, esse não. De facto, há quem trabalhe assim. Eu estava na parte da universidade, na investigação, só que uma das grandes vantagens de estarmos nesses sítios é que nós, para fazermos a investigação Em astronomia, nós precisamos de ter tempo de telescópio, e isso funciona com projetos. Portanto, a cada 6 meses abro o período de submeter projetos para nos darem, eu preciso de 3 noites para estudar aquela galáxia, porque isto e aquilo. Tenho que justificar, há uns júris, as taxas de aprovação, como se pode imaginar, aquilo são as taxas de aprovação rondam os 10%, portanto
Claro.
90% não consegue ter
É
aprovação.
curioso, não resisto a dizer, há um documentário da Netflix sobre a primeira fotografia de um buraco negro que começou agora a ser exibido, que explica precisamente esse processo, como é que eles construíram a imagem através de vários telescópios espalhados pelo planeta, aquela imagem do buraco negro. Foi precisamente nesse processo e demorou muito, porquê? Por causa dessas aprovações, demora muito o processo, portanto achei curioso, eles explicam muito bem isso.
Sim, é que o processo é lento entre submeter o projeto, tê-lo aprovado, ter as noites de observação, e depois, tipicamente, a maior parte das coisas não basta ver e ter 3 noites num semestre, eu vou precisar de provavelmente estar 2 anos a ter várias coisas para conseguir construir tudo o que preciso, e portanto
Mas qual
o
foi o mais
processo
relevante
é
aí
complexo.
no Chile e no Havaí que fez, que de facto se orgulha mais?
No Chile e no Havaí. Eu até tive dados dos dois lados, foi precisamente enquanto que eu observava muitos objetos transneptunianos e uns chamados os centauros, que na verdade são os transneptunianos que já fugiram um bocadinho para dentro, e as órbitas, em vez de estarem depois de Neptuno, estão entre Júpiter e Neptuno e passam a ter aquele nome exótico de centauro, mas
É um bom
aparentemente,
nome.
à luz do que se conhece, as diferenças não são significativas, entre eles, mas, em alguns casos, noutras, tem umas diferenças que nós não percebemos porquê. E então, com dados que tinha, quer dos telescópios do Havaí, principalmente do Subaru, que era um telescópio japonês, de 8 metros, e com dados também do VLT, do Chile, incluindo depois também dados dos telescópios mais pequenos, dos 3 e 4 metros, consegui perceber que havia uma diferença entre os centauros e os objetos transneptunianos. Com os dados que nós tínhamos, parecíamos que os chamados centauros eram dois grupos diferentes, e os transneptunianos pareciam que ser uma coisa que vamos ilustrar, era como se, que não é verdade, mas era como se, imaginemos que um grupo dos centauros era azul, o outro era vermelho, enquanto que os transneptunianos tinham as cores todas, desde o azul ao vermelho, e não percebíamos então se têm o verde, porque é que os centauros, que vêm de lá, porque é que não há verdes também? E então, com dados que tive, consegui perceber que os centauros não tinham esses verdes, digamos assim, enquanto que os transneptunianos tinham. Mais tarde percebemos que, afinal, a questão parece estar associada ao tamanho, afinal, os objetos pequenos parecem não ter as cores do meio, só existem os, digamos, azuis e os vermelhos. E não percebemos porquê. E claro que
A
nós vimos isso.
observação só permite algumas coisas, não permite tudo, não é? Essa observação,
Exato,
alguns.
a observação não nos permite tudo. Portanto, nós podemos estudar, digamos, o espectro de refletância desse objeto. Portanto, eles só refletem a luz do Sol, por isso é que, como são pequeninos, brilham muito pouco, ainda por cima estão longe.
Claro.
Refletem a luz do Sol, mas pela maneira como refletem a luz do Sol, nós conseguimos saber já muita coisa sobre esses objetos. Uma que nós, por abuso de linguagem, chamamos-lhe a cor, e para aqueles que brilham mais, nós conseguimos mesmo espalhar o espectro desse objeto, digamos que espalhar a luz que ele reflete num arco-íris, e conseguimos perceber no arco-íris da luz toda que ele reflete uns buraquitos. E esses buraquinhos são indicadores da presença de alguns compostos químicos. Por exemplo, o gelo d'água e o gelo de metano são dos que mais detectamos, na, naquela região, precisamente porque reparamos que há ali uns buraquinhos da maneira como refletem a luz do sol, por exemplo.
Claro. A
só que isso só
observação,
conseguimos
apesar de
fazer
tudo,
para os maiores.
exato, mas a observação, apesar de tudo, consegue dar muitos dados precisamente por isso, por inferência, por muito estudo,
Exato.
alguma matemática, portanto, permite tirar aí. Mas eu estava curioso mesmo da sua experiência no Havaí, no Chile, até física, tirar estes locais. Existe aquele lado mais sonhador de estar naqueles locais em que se vê o céu de uma forma incrível. Teve
Aquilo
esses
é
momentos.
Verdade, de facto, pronto, os telescópios podiam estar assim nos sítios aparentemente mais aborrecidos, mas quer os do norte do Chile, por exemplo, do deserto do Atacama, que aquilo
No
é
meio do
lindo,
nada mesmo, não?
é lindo ver aquele deserto, especialmente
Claro.
à hora do pôr do sol, aquilo fica sempre lindo, aquela é uma região linda. No Havaí, enfim, na montanha está frio lá em cima, mas depois o Havaí, assim que baixamos da montanha, estamos nos trópicos, não é?
Claro.
Em que
Aquele
o
paraíso,
que nós
sim.
achamos estranho é que não nos parece, não há diferença entre verão e inverno. Essa era uma coisa engraçada. Enquanto eu vivi ali no norte do Chile, em Antofagasta, que já está na região do deserto, aquilo conta-se pelos dedos da mão, às vezes no ano em que chove um bocadinho. Aquilo é deserto, mas é deserto. E é engraçadíssimo como uma pessoa começa a sentir a falta de chuva. É estranho não ver um dia de chuva, nunca. Bem,
Pois, de
estamos muito
facto.
contentes durante uns meses, mas depois aquilo ao fim do ano
É
está
estranho, é tudo
esquisito, não há
igual, não é?
chuva. É tudo. E no Havaí era aquela sensação engraçada, ao fim de uns meses uma pessoa, isto não há estação, não tem estações, é sempre igual, não há verão, não há inverno, não há, é sempre igual, é sempre tropical, umas vezes chove mais, outras vezes chove menos, e
Cria
é
alguma
muito
monotonia
engraçado,
também, não é?
porque é o tipo, eles riem-se porque já sabem que o imigrante quando vai para lá, tem sempre essa, eles já sabem, daqui uns meses vai ter essa reação, isto é sempre igual, o clima é estranho.
É estranho, de facto. Lembro-me de ir a Los Angeles há uns anos e achar que estava um tempo incrível para a praia e não vi uma única pessoa na praia. Eu achei muito estranho, é porque eles têm aquele tempo sempre e, portanto, enfim, é normal não ver ninguém na praia mesmo com um tempo fabuloso para ir para a praia. Achei curioso.
No Havaí tivemos lá um colega finlandês. Ele chega com a mulher. Podemos imaginar um finlandês nos trópicos,
Claro.
feliz da vida. Ele ao fim do mês, mas literalmente ele ao fim do mês, estávamos lá todos no a tomar café e ele começa a dizer: Eu preciso de um dia de frio. Está-me a fazer confusão. Ao
Exato,
fim do mês.
já não estava habituado.
Porque já não estava, aquilo era muito giro, mas depois estava-lhe a parecer estranho. De facto, é
Claro.
engraçado.
Não existe também a perguntar aqui outra coisa, tem a ver com o investimento em ciência em Portugal, que sabe-se que é escasso. Existem grandes apelos para que haja mais um estatuto de bolseiros, um pedido aqui que haja uma diferença grande. O Nuno, basicamente, disse até recentemente, toda a vida foi um trabalhador precário, não é? E defende muito aqui uma mudança do ponto de vista de
Sim.
apoio para a ciência e tecnologia. O que é que acha que deve acontecer? E como é que podemos aproveitar também o plano de recuperação e resiliência, tanto se fala, para isso? Aparentemente não está nada muito previsto nisso, não é?
Essa era uma questão que aparentemente esse plano de recuperação não prevê grande coisa, para não dizer essencialmente nada, na questão da ciência. O que para nós é uma pena, precisamente porque Portugal tem um investimento em ciência muito escasso, e será sempre um problema. Para não haver mais investimento. Nós estamos sempre sistematicamente longe, abaixo das médias europeias, se bem que isto de falar em médias parece que é sempre escrito, parece que a única preocupação é estar na média, que pensando agora no futebol, quer dizer, quem está na média não ganha. Também é verdade.
Exato.
Portanto, nós estamos sempre, temos que estar na média. E porquê é que não podemos estar acima da média? Não é? Mas enfim, estar abaixo da média choca-nos muito mais. O que é estranho é que nós portugueses, ou digamos, para ser justo, nós os investigadores em Portugal, porque muitos são estrangeiros e estão cá, conseguimos fazer milagres com o pouco financiamento que temos. Isto nas áreas todas. quando nós vemos a produtividade científica que o país consegue sempre com meios escassos, com financiamento escasso, que é sempre estica daqui, puxa dali, nós conseguimos fazer milagres. E perguntamos, mas como é que é possível andarmos sistematicamente abaixo da média, sistematicamente sem haver um investimento maior para nós conseguirmos estar de facto ao nível dos outros e acima dos outros, porque podemos estar acima de muitos também, e isso é algo que nos faz sempre muita confusão. Havendo a tal.
E ser investigador é muito por gosto, não é? Porque de facto as possibilidades em Portugal, uma pessoa também já tivemos aqui no podcast, Elvira de Fortunato fala muito nisso, as possibilidades que existem em Portugal das pessoas fazerem uma carreira e terem alguma estabilidade nem sempre é fácil, não é?
Essa é a outra parte. Por um lado, temos a questão dos fundos disponíveis, e que, pronto, enfim, isto já entra-se naquela. Porque se adotou esta filosofia de que toda a investigação é feita só orientada por projeto, portanto, a gente tem que planear tudo o que se faz a 3 anos ou a 5 anos, parece que temos que fazer tudo por caixinhas. O que é difícil para muita e muita coisa de investigação que não se consegue planear, fazer uma coisa sólida num sistema assim, mas o sistema está montado assim e está estruturado assim e temos que encontrar a forma de conseguir fazer as coisas assim, o que evidentemente prejudica muitos outros trabalhos porque não são compatíveis com fazer tudo em blocozinhos de 3 anos e depois ao fim de 3 anos já faltou o financiamento, fica 3 anos sem financiamento, depois ao fim de 3 anos já tem financiamento outra vez, volta a recuperar a ideia que estava a fazer, mas já teve uma paragem, quer dizer, é muito difícil
Claro.
fazer trabalho num sistema que só está estruturado assim. A questão é, pode muito bem, muita coisa funciona e pode muita coisa estar estruturada. O problema é que está tudo estruturado assim. Não há uma forma de alguma investigação fugir a esse esquema de financiamento sempre por projeto, por 2 anos, 3 ou 5, isso, não há forma de fugir a isso. A outra questão é a questão dos recursos humanos, como é evidente. Nós andamos aqui há mais de 20 anos, em que todo o sistema científico e tecnológico nacional cresceu à custa da chamada do trabalho dos bolseiros, portanto, dos investigadores bolseiros, que as bolsas não são um vínculo laboral, não são um contrato de trabalho. Aquilo é tecnicamente chamado, é mesmo do ponto de vista legal, é chamado um subsídio de manutenção mensal. Portanto, recebe-se o subsídio, depois muitas vezes dizem, ah, isto até é bom porque não pagam impostos, mas eu não me importo de pagar impostos, a mim o que me interessa é o meu salário líquido, não é? Eu pago impostos, contribuo para a sociedade, ela dá-me qualquer coisa de volta. Portanto, qual é, ou seja, o Estado. Parece o Estado gosta muito, vamos usar a expressão Estado, o Estado usa muito esta expressão de que não pagam impostos e se fosse com contratos de trabalho tínhamos que estar a pagar os impostos, portanto eles teriam que pagar em cima a parte do imposto e pagar as contribuições para a Segurança Social. Eu sei, mas o Estado, isto é dinheiro do Estado para o Estado. Portanto, o Estado parece que, ou seja, o Estado roubar-se a si próprio é a mesma coisa que o Estado beneficiar-se a si próprio. O saldo é zero.
E há a
Portanto, o
questão
Estado.
das formas, há toda uma questão
É que é
depois para o
isso.
futuro também que influencia, não é?
Não podemos pagar mais, não podemos fazer contratos, porque isso implica ficar mais caro, por causa dos impostos e das contribuições, para a Segurança Social, etc. Então, mas isso é dinheiro que o Estado está a pagar a si próprio. É só que sai de um
Exato.
lado para o outro. Portanto,
Mas para os
é um.
investigadores tem esse problema, lá está de futuro, não é? Até de reformas e isso depois de
Enquanto
influenciar, não é?
para nós é dramático, porque quando houve o boom das bolsas, toda a gente achava que ia estar tipo, há 3, 4 anos com a bolsa e depois conseguia ingressar na carreira. É, claro, passou a ser toda a gente 10, 15, 20 anos com bolsa até acabar por desistir porque não consegue ingressar na carreira, porque não abrem lugares para carreira. É
Claro.
conta-gotas à volta e meia, um lugar para um
E isso
docente.
volta à primeira parte, que é há pouco investimento na ciência em geral e depois também nessa parte, não é?
Exato, porque não, e não há um investimento, não há, isto é uma questão também de vontade política, não há uma vontade de abrir as carreiras para a integração de investigadores na carreira de investigação, por exemplo, que é uma carreira que está essencialmente morta, existem literalmente meia dúzia de investigadores nessa carreira no país, a esmagadora maioria de quem está nas carreiras está na carreira docente, são professores, e depois temos a grande massa dos investigadores bolseiros, que não descontam para reformas, não têm direito a essencialmente nada. E depois esta coisa recente, que foi de facto muito importante, que tem 3 anos, não chega a ter 3 anos, que é a possibilidade de haver contratos de trabalho, finalmente, para investigadores, só que são contratos de trabalho a termo, portanto, são contratos a prazo. É que ninguém, aquilo não dá acesso à carreira, nem automático, nem de forma alguma. Portanto, é um contrato de trabalho, como as bolsas sempre deveriam ter sido. Que é um contrato de trabalho, seja de 6 meses, seja de 6 anos, faz-se um contrato de trabalho, paga-se uns impostos, acabou o contrato, pronto, e vamos fazer outra coisa, mas tivemos um contrato normal, como qualquer outro trabalhador.
Claro.
E isso é um problema dramático, porque criou-se esta estrutura agora recente há alguns milhares já de. Os números divergem, o ministro diz que são 6 mil, outros dizem que ainda está nos 4 mil, mas pronto, são uns milhares de investigadores que estão com estes contratos a prazo, mas que vão essencialmente acabar todos ao mesmo tempo. E não há nenhuma política ainda, ninguém a viu, nunca se fala, não se discute uma política para haver uma integração de alguma forma. De todos estes milhares de investigadores nas carreiras. Ou seja, de repente vamos ter os tais 4 ou 6 mil, pum, está tudo desemprego. E o que é que vamos fazer outra vez? Provavelmente, que é aquilo que estamos a antever, vai tudo ter outra vez concorrer, outra vez para uns contratos a prazo e continuará sem entrar ninguém para as carreiras, havendo sempre aquela conta-gota. Que entra um ao outro e isso faz impressão porque,
E
enfim,
afasta algum talento português para outros países que têm outras condições, não é? Que não se
isso
fala muito
afasta
nisso.
de ser, que é obviamente que de vários colegas que é a pessoa está aqui. O salário, nós, por exemplo, até com estes contratos, a categoria mais baixa, recebe o mesmo que receberia um bolseiro. Não recebe o mesmo que receberia o investigador da carreira, portanto, recebe-se menos. E depois fica-se, então, mas afinal o salário ainda ganhamos menos do que os outros. Se aparecer uma coisa permanente lá fora, se não houver uma coisa que me prenda aqui verdadeiramente, vou-me embora.
Pois.
E é isso que acontece com várias pessoas, começam a ponderar, bem, isto já chega, isto aqui eu nunca vou conseguir entrar para a carreira, eu vou para fora. Havendo também a outra parte, que é se queremos, usa-se muito, se queremos ser competitivos e trazer, atrair os melhores de fora a vir para Portugal. Pois, mas não é com contratos a prazo e com salários abaixo da tabela dos outros que vamos atrair os cérebros do resto do mundo. Claro que não vêm para cá. Portanto, isto é um problema sério que o Ministério.
Sem aparentemente sem resolução à vista, pelo menos, não é?
Exato, porque já passaram vários anos e não continuamos à espera de ver um programa, um plano de resposta faseada a isso. E como já se percebeu, como parece ser típico, não vai haver resposta faseada, vai haver uma resposta imediata daqui a 3 anos com uma solução qualquer, de tapar um buraco, e mais uma vez não será solução
Claro.
nenhuma.
Claro. Entrando aqui só também na reta final para mais algumas notícias, tenho aqui algumas registadas de Covid. Uma é que mais de 2 milhões de pessoas em Inglaterra terão tido o chamado Long COVID, COVID de longa duração. Isto é um estudo apresentado hoje. O COVID de longa duração é efeitos até no cérebro, nas pessoas, no cansaço que se nota agora que muitas pessoas têm. Algumas que nem tiveram grandes sintomas, mas depois desenvolvem alguns problemas deste COVID mais longo, ou seja, a demonstrar que COVID, infelizmente, pode ter efeitos além daquilo que se pensava. E outra notícia também relevante que registrei tem a ver com a Pfizer, que está a criar uma espécie do maior fornecedor de vacinas a nível mundial, aqui como resposta às vacinas de COVID também. Também tenho aqui outra notícia já agora. A Universidade do Porto vai ter licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Há cada vez mais cursos destes em Portugal, demonstrar também aqui a evolução da necessidade de talento nestas áreas.
Sim, interessante, de facto. Eu, por acaso, não apanhei Covid. Já levei uma dose da vacina, da Pfizer, curiosamente. Vou levar a próxima daqui uma semana. E claro, já conheci, como já todos nós conhecemos, pessoas que tiveram Covid, e vários que dizem que tiveram sintomas mínimos, mas durante meses têm sempre qualquer coisa e não sei quê, e pronto, é preocupante ver-se que se, aparentemente é possível que, em alguns casos, então o Covid deixe
Mantém-se alguns efeitos. Alguns são novos, até a pessoa não teve no início, mas depois acabou por desenvolver alguns efeitos, e há estudos a indicar de facto que existem efeitos nefastos para a saúde humana. É curioso. Queria também abrir aqui uma partezinha para criptomoedas, que esta semana voltaram a descer bastante, desde que a China baniu ainda mais a mineração de criptomoedas no país. E portanto, o preço das criptomoedas continua a descer e já está para os níveis desde o início do ano. E curiosamente, os preços dos chamados GPUs, portanto, as placas gráficas tão importantes para os computadores poderem minerar as criptomoedas, também estão em queda, porque há menos gente a comprar desde que a China baniu aqui esta área, o que é curioso também. Sendo que um estudo da JP Morgan, na verdade é um inquérito da JP Morgan investidores, indica que 81% dos investidores acham que a Bitcoin é uma espécie de veneno, ou seja, não veem como uma estratégia interessante de investimento.
Eu confesso que tudo que se trata do assunto de investimentos e das quer nas criptomoedas, quer no clássico mercado bolsista, me transcende. Nunca enveredei para aí, não o consigo perceber.
O risco é elevado, como se tem visto,
como a maior parte do comum do cidadão, temos muito medo e gostaria mais de ter o dinheiro no banco. E a antiga, tínhamos o dinheiro no banco e ele rendia qualquer coisa,
exato,
que aparentemente agora não rende nada, a menos que se invista,
exato.
e é complicado, de facto.
Para tirar mais algumas notícias para o ar, esta semana soube-se que o Steven Spielberg vai produzir filmes para a Netflix, e também foi esta semana o Prime Day da Amazon, com alguns descontos, embora muitas pessoas desiludidas com os descontos já não são assim nada do outro mundo. Faz parte. Outra coisa que eu registrei de uma forma curiosa, não só, aliás, neste caso foi o Twitter. O Twitter fez um alerta global a dizer que algumas das novas legislações da Europa para as regras da internet, chamada Digital Service Act ou Digital Markets Act, podem estar a fragmentar demasiado as regras da internet, país a país, portanto, poderá ser esse um objetivo, e pode trazer problemas até para as pequenas e médias empresas que têm de lidar, pois têm de contratar serviços às grandes tecnológicas, e portanto pode haver aqui cada vez mais barreiras e limites para os negócios das pequenas e médias empresas. Portanto, o Twitter faz aqui um pequeno aviso às curiosas, às vezes eles têm comunicados curiosos, e este é um deles, fazer assim um pequeno aviso. Eles dão as boas-vindas a esta legislação. O que eles pedem é que não haja fragmentação país a país na Europa, as regras sejam mais gerais para a Europa toda, do que fragmentadas, porque falam aqui em potenciais negativos para as pequenas e médias empresas. Esta semana também, John McAfee, o criador do antivírus McAfee, morreu na prisão, ia ser extraditado para os Estados Unidos por invasão fiscal. Ele já há muitos anos que era contra o antivírus McAfee, que deu nome, porque já se tinha desvinculado a empresa desde os anos 90, portanto ele até não era nada favorável à empresa que ajudou a construir, mas pronto, agora por questões legais estava na prisão e acabou por, aparentemente, suicidar-se na prisão. E para terminar um bocadinho esta parte aqui, vi um relatório que achei curioso, tem a ver com os problemas de chips podem estar para durar, um relatório recente, e também há novidades a nível tecnológico, neste caso a Lenovo apresentou novos mecanismos, aparelhos para o trabalho híbrido do futuro, e a Microsoft, neste caso, na tarde desta quinta-feira, apresenta o novo Windows 11, que se espera uma nova interface, uma nova interface, um aspecto um pouco diferente, novos widgets, um novo menu iniciar, mudanças bastante grandes a nível de Windows, o conhecido Windows. Portanto, aqui há algumas notícias também um pouco mais tecnológicas. Não queria deixar de perguntar, Nuno, aqui em relação a previsões, mais se calhar na área de ciência que é a que domina, para este ano que venham aí, deixamos sempre este desafio a quem participa. Previsões é que tem assim para os próximos tempos que acha relevantes destacar?
Bem, esta é uma previsão em abstrato, mas este ano, no final deste ano, se não houver atrasos, vai ser lançado para o espaço o James Webb Space Telescope, que será o substituto do Hubble, que este telescópio é mete a NASA, a ESA e a Agência Espacial Canadiana, com um telescópio de 6,5 metros, que para, na prática, substituir o Hubble, que tinha um diâmetro de 2 metros. Portanto, podemos imaginar a grande revolução que vai trazer para toda a astrofísica passarmos a ter dados com este novo telescópio muito maior no espaço. E eu estou também muito entusiasmado, porque já temos, estou num projeto já para estudar os objetos transneptunianos, que já conseguimos garantir tempo nesse telescópio, já foi aprovado o projeto, para, quando for lançado e estiver a funcionar, começarmos então a saber mais ainda sobre esses objetos transneptunianos. Como é?
Será em que ano que será estado posto em ação o telescópio?
Ele é suposto ficar ativo logo no final de 2021. Esperemos é que nada corra mal. E estou certo que vai revolucionar, da mesma maneira como o Hubble, quando foi lançado para o espaço, aquilo foi, revolucionou as imagens que tinha. E
claro, tudo. Até de galáxias, não é? Passámos a ter imagens de galáxias impressionantes.
Era impressionante o que o Hubble conseguia ver relativamente ao que tínhamos na Terra. Claro que, entretanto, os telescópios da Terra também fizeram-se telescópios maiores, e descobriram-se outras tecnologias, aqueles verdadeiros milagres tecnológicos, como a ótica adaptativa, que consegue compensar em tempo real as perturbações, a turbulência da atmosfera, fazendo com que a imagem fique nítida, quase como se não tivéssemos atmosfera, e assim o telescópio na Terra compensa o facto de ter, com essa tecnologia, compensa o facto de termos atmosfera, e consegue-se já imagens na Terra de muitas coisas que melhores do que o Hubble, por exemplo.
Curioso.
E agora com o lançamento do James Webb, já vai ser, se calhar já ninguém bate o James Webb durante uns anos,
Claro.
até
Será
termos.
uma nova geração por completo de telescópios, não é? No
Exato.
espaço, portanto, as possibilidades são imensas. Até a nível, fala-se muito nesta questão que se fala de vez em quando também, de descobrir sinais de vida inteligente. Este tipo de telescópios podem fazer também diferença nesse aspecto, não é?
Exato. Essa é outra que também, uma vez mais, sabemos que a probabilidade é baixa, mas
De encontrarmos, não é? Não é de existir, é de encontrarmos.
exato, a probabilidade de nós a encontrarmos e a vermos é baixa, mas a probabilidade dela existir, claro que as incertezas são imensas, mas os cenários otimistas é assim. Evidentemente que tem de existir vida em muitos lados por este universo fora. Nós até temos que nos restringir só à nossa galáxia, porque o que estiver fora da nossa galáxia está perfeitamente fora das nossas capacidades de comunicação.
Claro.
Mas, enfim, a galáxia tem pelo menos 100 mil milhões de estrelas.
São muitos mundos mesmo dentro
São
da nossa
muitos
galáxia.
mundos, aparente. Uma estimativa é que provavelmente metade das estrelas têm planetas, portanto é impressionante, que seria
Claro.
uma vez mais, qual é a probabilidade, achamos que é impossível não haver vida em algum lado. Basicamente era como
Claro.
fazer, encher o Toto, para quem se lembra do Totobola, encher o Totobola de triplas e depois ficava assim, como é que eu não ganhei? Pois não, não assim,
Exato.
fez as chaves todas.
Entrevistámos há umas semanas o astrofísico Avi Loeb, israelita, muito
Ah,
conhecido de Harvard. Entrevistámo-lo e ele fala precisamente nisso. A nível de probabilidade é quase impossível sermos os únicos no universo, é ser um bocadinho sobranceiro pensar nisso.
sim, é verdade.
Não me
Diga, diga.
desisto de dar aqui também uma nota que está relacionada e tem a ver com um paper, um artigo publicado na Nature esta semana, indica que existem 29 mundos, portanto, civilizações possíveis alienígenas, inteligentes, que já nos poderiam ter alcançado, reparado, se existissem essas civilizações, já nos podiam ter visto à distância, ou visto os nossos sinais rádio já emitidos, isto, claro, na nossa galáxia. Portanto, uma espécie de um estudo que identifica, então, 29 locais na galáxia que já nos podiam ter visto se existisse, de facto, nesses locais vida inteligente.
E ainda bem que me alerta, porque eu ainda não fui ver o índice da Nature e agora já tenho um artigo que eu vou querer ler.
Sugestões culturais, deixa-me sempre este desafio. Tem alguma sugestão lúdica ou cultural?
Já agora, usando aqui o meu papel astrofísico, há uma sugestão que evidentemente tenho que fazer, que é. Visitem um planetário, porque tipo, existem planetários em Lisboa, Porto, Coimbra, Espinho, e é fantástico ver
Qual é a
tudo
melhor
isso.
experiência no país? O que é mais espetacular de experiência?
Curiosamente, eles agora estão
Muito
basicamente
semelhantes, não é?
semelhantes, porque estão todos equipados com as máquinas digitais e, portanto, ficaram. Houve um tempo em que, de facto, estavam diferentes, agora são todos com os planetários digitais e de facto, cada um com a sua sessão, diferentes umas das outras, e o que até é bom, que assim podemos ir a cada planetário e ver uma sessão diferente, ou até várias, porque é
Ver um céu
fantástico
diferente, não
sentir-se
é?
naquele ambiente imersivo que estamos nós a ver ali, não, quase a 360 graus, sentirmos dentro do espaço a ver as coisas é fantástico, e havendo
Seguramente, sim.
aquela curiosidade que é algo que a realidade virtual não consegue ainda fazer, e há quem estude isso por acaso, que é, eu posso pôr uns óculos de realidade virtual e posso sentir-me em todo lado, no entanto, corta-me da experiência de ter uma pessoa ao meu lado, e que é isso que os planetários mantêm, que nós sentimos a companhia que está ao nosso lado, tornando a experiência diferente,
E
tal
aquele
como
teto arredondado eu acho que também dá uma dimensão, ou seja, sentimos mesmo
aquilo.
o mundo
Há um
quase.
efeito psicológico perfeitamente diferente que faz com que a realidade virtual, quando ela começou a aparecer e começou a ser cada vez melhor, pensou-se: pronto, isto vai ser a morte dos planetários, porque agora metemos uns óculos e pronto. E afinal não, porque a experiência imersiva coletiva é muito diferente. E, portanto, acho que devem aproveitar para visitar as imensas sessões. E é excelente.
Um excelente conselho.
E é aquela coisa, é uma experiência que nunca se esquece.
Sem dúvida. Eu, a primeira vez que vi, acho que deveria ter os meus 14 anos. Vim a Lisboa de propósito, não sou de Lisboa. Vim a Lisboa de propósito para ver e lembro-me de ter vindo durante semanas e semanas só falei naquilo. De facto, é como ver um mundo novo, de facto, literalmente ver um mundo novo. É curioso.
Se me permite, não posso deixar de dizer que todos nós conhecemos aquela estátua do pensador, não é? Que está ali, na testa e todo curvado e com a cabeça a olhar para baixo. E chamamos o pensador, mas ele tem um ar de tentar remoer sobre qualquer coisa. Porque, na verdade, nós já percebemos que nunca ninguém se inspira a olhar para o chão. Toda a gente se inspira a levantar a cabeça e olhar para cima. É verdade, muito mais inspirador olhar para o céu do que olhar para os próprios pés.
É verdade. Muito obrigado, Nuno. Espero que tenha gostado da conversa.
Gostei muito, muito obrigado.
Obrigado. E até à próxima.
Até à próxima.
Obrigado. E pronto, está feito por esta semana. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.